Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cuti que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 5, versículo 18 ao 20, a ilusão das riquezas.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras e o plenário que se encontra presente. Então, cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Amém.
A ata da reunião foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 487, 489, 497, 510. Vereador Luiz Fernando Braide. Instalação de sistema de captação de águas pluviais na rua Padre Anchieta. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Limpeza e revitalização da pracinha localizada do bairro Ipiranga. Colocação de redutor de velocidade na rua Cabo Luiz Quevedo. Reposição das proteções retiradas na Avenida Presidente Vargas por ocasião do carnaval fora de época. Número 490 e 491, vereador Mano Gás. Encascalhamento, patrulhamento e revitalização na entrada da Chácara das Peras. Substituição de luminárias conforme locais indicados. Número 492 a 496, vereador Celso Duarte. Limpeza de via pública na rua General Câmara. Informações sobre os serviços de táxi no município. Substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Implementação de medidas de segurança nos cruzamentos de ruas. Implantação de pontos de embarque e desembarque exclusivos para motoristas de aplicativo no município. Número 498, vereadora Lilian Cuti. Limpeza do passeio público na esquina da rua General Vitorino. Número 499 e 500, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpadas nos locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento no brete do Embaá. Número 502 a 504, vereador Paulo Kleinubim. Instalação de placas de sinalização de pare na rua Borges da Costa. Patrulhamento e encascalhamento na rua Umbelino Gomes. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Rodrigues Portugal. 505 a 508, vereadora Manuela Couto. Encascalhamento da estrada do Itapitocai. Informações da Secretaria de Esporte sobre o número de instrutores e as áreas aos quais estão alocados. Informações sobre o funcionamento e estrutura do Centro Educacional Unificado. Reparos na ciclovia da Avenida Presidente Vargas. Requerimentos adversos. Número 501, mesa diretora. Ao Legislativo requer licença para o diretor da Escola do Legislativo afastar-se do Estado e autorização para representar o Legislativo em evento nacional do TCU. Número 511, vereador Egídio Carvalho, retirado. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 193, vereador Celso Duarte. Instalação de placa comemorativa alusiva aos 80 anos das ações da Força Expedicionária Brasileira. Número 194 e 195, vereador Padovan. Poda de árvore na rua Tiradentes e colocação de redutor de velocidade na rua Félix Grivô. Número 196, vereadora Lilian Cuti. Destinação de local adequado com melhores estruturas à banda municipal. feita a leitura das indicações.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 105 a 107, vereador Celso Duarte. Ao restaurante Papi Parrija, pelos 2 anos de atividade. Ao senhor Wesley Puig Server, pela promoção à função de gerente regional da CCR Aeroportos. Pela comemoração do 52º aniversário da Correria Nova Esperança. Número 108, vereador Luiz Fernando Bright. Ao senhor Rafael Goulart e Eduardo Tavares, pelas suas destacadas representações internacionais nas tradições campeiras. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Com a palavra o vereador, líder do governo, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário e também pelas redes sociais. Gostaria de solicitar a inclusão na pauta do projeto de lei número 49.
Coloque em votação a inclusão na pauta para votação ao projeto PL 49. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A inclusão está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura ao parecer 49 incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 49 de 2025. Procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 320 mil. Reais. Relator, vereador Adenildo de Jesus Padovan. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 49/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 320 mil. Reais. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubricas da Secretaria Municipal de Administração, na funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município, e da Secretaria Municipal de Educação, na funcional, manutenção dos serviços de água, energia elétrica, internet e telefonia das escolas. No texto, o Executivo Municipal ainda evidencia que servirão de recursos para atendimento das despesas, reduções das dotações da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Educação, conforme extrato encaminhado. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de abril de 2025. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 49, incluído nesta reunião, está aprovado. Discussão e votação única. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao PL 47.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 47/2025. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o Projeto de Lei Ordinária número 47/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o número de vagas para contratações por tempo determinado nas funções de cozinheiros e auxiliares de cozinha, previstas no artigo 1º e anexo 1 da Lei 5.705, de 14 de maio de 2024. O presente projeto objetiva alterar as contratações anteriormente previstas, conforme a Lei 5.705, de 2024. Uma vez que há necessidade de atender um número maior de demandas da assistência social e os serviços prestados pela Política de Segurança Alimentar. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata de propositura de competência do Poder Executivo, de acordo com o que determina o artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É importante destacar que, pelo número de atendimentos, constata-se uma defasagem de pessoal, comprometendo a efetiva prestação dos serviços à comunidade, justificando mais ainda a urgência da alteração das vagas, conforme a estimativa da CDES, constante na justificativa. Face ao exposto, o projeto ora apresentado se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 7 de abril de 2025. Vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 47/2025. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 47/25, de autoria do Poder Executivo, que altera o número de vagas para contratações por tempo determinado nas funções de cozinheiros e auxiliares de cozinha, previstas no artigo 1º e anexo 1 da Lei 5.705, de 14 de maio de 2024. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. A contratação temporária, prevista na legislação vigente, é um mecanismo legal para suprir necessidades transitórias do serviço público, especialmente quando não há disponibilidade de pessoal efetivo em número suficiente para atender a demanda existente. O impacto financeiro das alterações propostas representa um aumento com despesas de pessoal, conforme documentação encaminhada. Estima-se um acréscimo de R$ 324.329,27 em 2025, o que representa 0,06% do limite legal de gastos com pessoal, elevando o percentual para cerca de 46,17% em 2026. O impacto previsto é de R$ 576.695,45, correspondendo a 0,11% do limite, totalizando aproximadamente 46,22%. A ampliação das vagas, portanto, tem por objetivo garantir a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população, em especial as crianças e adolescentes atendidas por programas de alimentação escolar e demais ações sociais. Sala das Comissões, em 28 de abril de 2025, vereador Celso Duarte, relator, 4 votos de acordo, 1 voto em contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 47/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de Lei Ordinária número 47/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o número de vagas para contratações por tempo determinado nas funções de cozinheiros e auxiliares de cozinha, previstas no artigo 1º e anexo 1 da Lei 5.705, de 14 de maio de 2024. O presente projeto de lei possui o objetivo de autorizar o poder público a realizar a contratação por tempo determinado de até 9 cozinheiros e auxiliares de cozinha para atender demanda existente junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Neste ponto, cabe ressaltar que o projeto de lei altera a legislação anterior, com o intuito de ampliação de vagas, o que visa suprir a defasagem de pessoal verificada junto à SEDES. Outro sim, essa defasagem de pessoal se justifica com a ampliação dos serviços oferecidos ao público, tais como as casas de acolhimento mantidas pela Secretaria supramencionada. Desta forma, se entende como extremamente relevante a presente proposição, uma vez que demonstra a preocupação da administração municipal com a prestação de serviços à comunidade, objeto tutelado por esta Comissão de Serviços Municipais. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 28 de abril de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. 3 votos de acordo, 1 voto contrário. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei número 47 está em discussão. Para discutir o projeto, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores e demais população que nos assiste. Mais uma vez, nos chega projeto para processo seletivo. A regra, torna a dizer, a regra é concurso público. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Essa prática já vem sendo adotada pela gestão passada e pela continuidade com o prefeito Carlos Delgado. Se faz concurso, a exceção é o processo seletivo. A regra é o concurso. Quero justificar o meu voto. Tive uma conversa longa e debatemos vários pontos, eu e a vereadora Estela. Ela me demonstrou da necessidade, neste caso específico, da contratação. Ela fez reuniões junto à secretária e ela conseguiu mudar minha opinião de que é necessário, neste caso. Mas eu quero grifar que os processos seletivos estão sendo atropelados pelo Executivo Municipal. Já estamos há 8 anos com processo seletivo, processo seletivo, processo seletivo, e agora se iniciou outra gestão também com processo seletivo. Isso é uma ilegalidade. Mas, neste caso, embora eu tenha dado parecer negativo, eu vou acompanhar as ideias da vereadora Estela. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador que discutir? Coloque em votação o projeto de lei número 47. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Com voto favorável de todos os vereadores, o projeto de lei número 47 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao balancete 3 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 13, 2025. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 3 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, correspondendo ao mês de janeiro de 2025. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. analisando o presente, folha 1 de 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 379, e folha 2 de 2, numerado de 380 a 842, verifica-se que o balancete atende aos dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 28 de abril de 2025. Vereador Celso Duarte, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O balancete está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O balancete 3 de 2025 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 44 de 2025.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 44/2025. Procedência, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, que denomina Dr. Jacó Jochelavich a Estratégia de Saúde da Família número 7, localizada na União das Vilas. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 44/2025, de autoria do vereador Egídio Rufino de Carvalho, que denomina Dr. Jacó Jochelavich a Estratégia de Saúde da Família número 7, localizada na União das Vilas. Como forma de homenagear esse médico que teve uma trajetória de dedicação e amor ao ofício da medicina, desempenhando um atendimento humanizado a todos seus pacientes, não somente em Uruguaiana, mas no estado do Rio Grande do Sul. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata de projeto de que busca denominar de Dr. Jacó Jochelavich a Estratégia da Família número 7, no bairro União das Vilas. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereador, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Artigo 66. É de competência privativa da Câmara Municipal, entre outras. Parágrafo 1º. Para denominações de próprios municipais, vias, logradouros públicos, bairros e vilas, somente poderão ser usados nomes de pessoas, datas, feitos históricos de marcada relevância, árvores, cidades, estados e países, mediante prévia consulta popular, na área diretamente interessada, excetuando-se os próprios municipais. Face ao exposto, o projeto ora apresentado se encontra em total conformidade com as normas constitucionais e a legislação vigente, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável à proposta de projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 11 de abril de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 44/2025. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. O presente parecer analisa o projeto de lei número 44/2025, de autoria do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, que propõe a denominação da Estratégia de Saúde da Família, ESF número 7, localizada na União das Vilas, para Dr. Jacó Jochelavich. O presente projeto propõe homenagear o Dr. Jacó Jochelavich, um pediatra que prestou serviços relevantes à comunidade local, dando o nome dele à Estratégia de Saúde da Família número 7, localizada na União das Vilas. A proposta de homenagear o Dr. Jacó se justifica pela sua atuação como especialista em pediatria e pelos relevantes serviços prestados à comunidade local. Análise. Após análise do projeto e considerando os documentos apresentados, Esta comissão entende que a homenagem proposta é merecida e condizente com os princípios da valorização dos profissionais de saúde que atuam em nossa comunidade. A denominação da unidade de saúde em questão não apenas perpetua a memória do Dr. Jacó, mas também serve como um incentivo para que outros profissionais sigam seu exemplo de dedicação e excelência no atendimento. Por fim, cumpre salientar que a iniciativa do presente projeto de lei encontra amparo no parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, que atribui ao vereador a competência para iniciar o processo legislativo, assegurando a regularidade e a legalidade da proposta em análise. Ao incluir essa fundamentação legal, o parecer da comissão demonstra que a proposta está em conformidade com as normas municipais e reforça a legitimidade da homenagem ao Dr. Jacó Joselavich. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Serviços Municipais emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 44/2025, que denomina Dr. Jacó Joselavich a Estratégia de Saúde da Família número 7, localizada na União das Vilas. Recomendamos que o projeto siga para votação no plenário. Sala das Comissões, 16 de abril de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor.
Feita a leitura, o projeto está em discussão. Para comentar o projeto, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, muito obrigado. Cumprimentando as vereadoras, cumprimentando os senhores vereadores. Se o nome do Dr. Jacó caiu no ostracismo, não significa que não tivéssemos a oportunidade de resgatar o nome de alguém que significou muito para a saúde dos uruguaianenses. Os jovens de hoje não sabem quem foi Dr. Jacó, mas quanto da sua atuação, todos hoje sabem do novo hospital que temos na Santa Casa, que teve papel fundamental, importante, foi um dos mentores para a transferência da antiga Santa Casa Dr. Maia para o novo Hospital Santa Casa de Uruguaiana. O Dr. Jacó trouxe o Sandu, que grande parte dos jovens hoje não sabem o que significou o Sandu. Era uma UPA e que funcionava ali na rua 7 de setembro, entre as ruas Santana e Bento Martins. E o Dr. Jacó foi um médico diferenciado. Era aquele médico que, chamado, ele ia nas residências atender seus pacientes. E grande parte dos seus atendimentos não eram cobrados. Ele era um homem de um coração enorme, permanentemente sorrindo, não deixando de ser um grande profissional. E por que decidi resgatar o nome deste médico tão importante para a nossa Uruguaiana? Porque na sua época tínhamos o Dr. Raul Valls, tínhamos o Dr. Adir Massi, o Dr. Homero Tarragô, e que já tem hoje lembranças de seus nomes e de suas atuações. E por que então não homenagear esse médico tão simples, tão modesto, tão eficiente e que marcou época? Então, aproveitando a oportunidade de termos no bairro União das Vilas um posto de saúde, que era a sua profissão, que era a sua atividade, e que tinha um número como identificação, o posto 7, e propus trazer à tona, para conhecimento de toda a Uruguaiana, o nome desse grande profissional. Dr. Jacó recebe, então, o nome do posto 7. Agradeço ao relator Mano Gás, que foi o responsável pela reitoria desse projeto de indicação, e nós acreditamos que estamos fazendo uma correção histórica, ou uma falha histórica de não termos reconhecido alguém tão importante, tão significativo para a saúde dos uruguaianenses. Quero dizer que, neste evento em que estaremos inaugurando, encerrando a placa inaugural das novas dependências do posto 7, que sofreu agora reformas importantes, e é bom destacar, a partir de uma emenda parlamentar disponibilizada à bancada progressista através do nosso deputado federal Kovat Filho, esse posto ganha condições muito parecidas com a da UPA. Não vamos batizar de mini UPA, mas ganha condições de atender principalmente moradores dos bairros mais distantes, que em algumas circunstâncias teriam que atravessar a cidade inteira para chegar à UPA para ter um atendimento, e terão agora, praticamente no meio do caminho, presidente João, sei, a possibilidade de terem esse atendimento mais especializado, porque o posto 7 será dotado de 3 médicos, com um aumento considerável do seu quadro funcional, com muito mais condições. E aproxima-se muito do trabalho que hoje é desempenhado pela UPA, a Unidade de Pronto Atendimento de Uruguaiana. Então, me sinto orgulhoso, né, de ter, primeiro, participado com a bancada progressista, na qual faz parte o vereador João C. Alves, o atual prefeito Carlos Delgado, o vereador o Cuco, Anderson Cuco também, que participou conosco desta demanda. E nós nos sentimos gratificados em estarmos, não é, programados para inaugurarmos e dedicarmos o nome do Dr. Jacó a essa instituição tão importante para a saúde dos nossos amigos uruguaienses. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. O PL 44 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 20 da FURP convida para a primeira Conferência Livre de Saúde Mental de Uruguaiana, dia 30 de abril de 2025, das 8h30 às 17h.
Solicita a secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 11, vereador Celso Duarte, justifica ausência na data de 24 de abril.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei ordinária número 56, vereador Celso Duarte, institui o dia S de valorização e reconhecimento do Serviço do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Para comentar e apresentar o projeto, o vereador Celso Duarte.
Novamente, bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, o público que nos acompanha aqui nessa manhã de terça-feira, especialmente a equipe que representa o Sistema Fecomércio, presidente do Sindicato de Lojas, Paulo Locatelli, meu amigo André Guerin, a Vitória, o Fábio, a Fernanda, que estão aqui com a gente também, para se os colegas vereadores, após essa sessão, quiserem ter mais esclarecimento sobre esse nosso projeto que protocolamos nesta manhã para tramitação na Casa. É um projeto que busca, então, instituir o dia 16 de maio como o dia S. O que seria o dia S? Um dia de comemoração, celebração, justamente ao SESC, ao SENAC, que são serviços tão importantes na nossa comunidade mesmo, e que essa mobilização vem sendo feita nacionalmente. Diversas outras cidades no país já aprovaram essa data, e com isso as entidades conseguem promover eventos grandiosos, que a gente vislumbra que poderia ocorrer já na próxima edição, no 16 de maio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul teremos shows em Santana do Livramento, Porto Alegre, Santo Ângelo, com nomes nacionais como Michel Teló, Raça Negra, eventos que movimentam a economia, atraem turistas, só para dar um exemplo. Além, claro, da gente reforçar a nossa integração e a relevância dos serviços junto à comunidade. Então, apresento o projeto e também já fazendo uma solicitação de entendimento e sensibilização dos colegas vereadores e vereadoras sobre a necessidade de tentarmos ter celeridade na apreciação do projeto, já que o dia 16 de maio se avizinha e, simbolicamente, poderíamos já ter aqui em Uruguaiana aprovado este projeto antes mesmo da data simbólica do 16 de maio. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Sequência das matérias expediente, as comissões técnicas da Casa, vereadora Márcia Fumagalli.
Projeto de lei ordinária número 57, vereador Mano Gás. Dispõe sobre a disponibilidade de leitos de descanso e acolhimento no Hospital Santa Casa de Caridade do município de Uruguaiana, destinados a pacientes em estágio terminal de doenças crônicas ou incuráveis. Projeto de lei ordinária número 58, vereador Estela Luzardo, retirado.
Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Eu vou retirar.
Retirado. Vereadora solicita a retirada do projeto. Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 15. A BTI responde indicação número 148 do vereador Celso. Ofício número 218. Brigada Militar encaminha informações sobre ações realizadas.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 199 e 209. Resposta a diversos requerimentos e indicações de serviços. Ofício número 200, resposta, indicação número 86, vereador Anderson Cuco. Ofício 201, 205, resposta, requerimento 214, 253 e indicação 46 da vereadora Estela Luzardo. Ofício 202, 206, resposta, requerimento número 237, 356, vereador Bright. Ofício número 203, resposta a requerimento número 307, vereadora Lilian Cut. Ofício 204, resposta a indicação número 137 da bancada progressista. Ofício número 207, 215, resposta a requerimento número 249, 306, vereadora Manuela Couto. Ofício 208, 216, 217, resposta, requerimento 196, 198, 359, vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 210, resposta ao requerimento número 318 da mesa diretora.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 336 a 342, /2025, e ofício número 43 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 587 a 616, /2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador Luiz Fernando Bright.
Senhores vereadores, hoje pela manhã, como de costume, eu escutando a Rádio Gaúcha, veio a notícia de que o governo do Estado pactuou com a Caixa Econômica Federal um termo de colaboração e parceria para o anteprojeto de construção de 3 novas pontes internacionais Brasil-Argentina. Porto Mauá, Tiradentes do Sul e Itaqui. Isso acende um alerta para a Uruguaiana, para as forças políticas de Uruguaiana. Hoje, nós já perdemos, e muito, para São Borja, pela organização deles. Então, nós temos que começar pela nossa casa. Aqui, os vereadores, através da Comissão de Serviços Municipais, ou até mesmo criando uma frente parlamentar para cuidar especificamente desse setor que muito contribui para a Uruguaiana. Com o encurtamento das distâncias ocasionado por essas novas pontes, que ainda estão no anteprojeto, mas o governo do Estado já demonstrou que quer fazer. Não adianta nós deixar correr e querer pegar o cavalo encilhado lá na frente. Peço, senhor presidente, através da mesa diretora, que mobilize esta casa junto às instituições do transporte internacional que envolve milhões, aproximadamente R$1 bilhão por ano passam aqui pela nossa ponte e vão deixar de passar. Eu faço esse alerta a toda a comunidade uruguaiense, mesmo aqueles que acham que não serão atingidos por essa catástrofe econômica que se anuncia. Não que as outras cidades não tenham que ter as suas melhorias, por óbvio. Mas nós temos que ser bairristas e vigilantes no que se refere a melhorias da nossa ponte, da organização, do Porto Seco, que a gente vê mensalmente os caminhoneiros ficarem em filas que não tem fim. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura não coloca mais fiscais no nosso Porto Seco. E isso vem nos desfavorecendo nesta concorrência que é justa. porque a organização tem que ser feita aqui em Uruguaiana. As outras cidades já estão se mobilizando, tendo como exemplo a nossa vizinha São Borja. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Para usar o período das comunicações, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, colegas, público aqui presente e o pessoal e o nosso povo que nos escuta pela internet. Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos colegas e da nossa sociedade, que está vendo um índice muito grande de mortalidade infantil na nossa cidade. E gostaria que a gente nos organizássemos, colegas vereadores, para que a gente desse uma atenção maior na saúde pública preventiva, juntamente com a secretária Anne. Né? Vamos ver por quê, quais são as causas que aconteceu esse alto índice de mortalidade infantil. Hoje, ainda recebi a notícia que faleceu uma gestante e o seu bebê. Bom, presidente, era essa a comunicação e eu gostaria de falar sobre a manifestação do nosso colega vereador Luiz Fernando. Vereador, no dia 4 de fevereiro, na segunda sessão ordinária nossa, a gente criou a Frente Parlamentar das Pontes, que justamente é a nossa organização da nossa Câmara, inclusive eu acho que o senhor faz parte dela. Eu não sei se o senhor não
faz?
Todos os vereadores fazem parte. Então, nós vamos entrar em contato com a Frente Parlamentar da Estadual, da Assembleia Legislativa, e vamos a Brasília em maio, início de junho. Então, assim, eu achava que o senhor soubesse disso aí. A gente está se organizando, a gente está trabalhando nesse sentido, sim. Fazia falta a nossa representatividade política aqui da nossa cidade, porque é a cidade mais importante do Mercosul, do Brasil, né? Então, nós estamos à distância, como eu disse aquele dia, 600 quilômetros de Montevidéu, 600 quilômetros de Buenos Aires, 600 quilômetros da nossa Porto Alegre. Então, a gente precisa, sim, e nós estamos atentos. Está faltando é tempo, acredito, e aceito a sua colaboração, né, como presidente da Frente Parlamentar. Gostaria que o senhor se somasse nesse trabalho, nesse empenho de a gente desenvolver estudos técnicos para apresentar nessas reuniões. Tá bem? Muito obrigada.
Obrigado, vereador Estela Luzardo. Eu passo as condições do trabalho à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, e solicito o período das comunicações.
Assuma a condução dos trabalhos.
Colegas vereadoras, vereadora Estela Luzardo, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha através da transmissão nessa manhã, nossa imprensa e a nossa comunidade. Primeiramente, pessoal, eu quero agradecer, em nome dos vereadores, em nome da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, a todas as entidades que no último sábado estiveram presentes à frente do nosso Parlamento Municipal, prestando um excelente trabalho à nossa comunidade. A Câmara dos Vereadores, no seu ano que comemora 178 anos, tem realizado diversos trabalhos da aproximação com o que é o intuito do Poder Legislativo, estar junto à comunidade. E no sábado eu quero agradecer especialmente aos servidores dessa casa, que incansavelmente, durante vários dias, se prepararam, e servidores, eu falo, os gabinetes, os assessores, a todos, junto aos vereadores, que colaboraram com o nosso corpo técnico da Câmara dos Vereadores, que nós pudéssemos entregar o que a gente entregou na semana de aniversário. E será estendido, tenho certeza, por todo o nosso mandato como vereador desta casa, e tenho certeza pelos demais colegas. E esse é o intuito da Câmara dos Vereadores, estar próximo à comunidade e entregando o serviço que aquela comunidade espera. Então, esse agradecimento especial ao Poder Legislativo e aos nossos servidores da Casa pelo excelente trabalho desenvolvido durante a semana e no sábado ali entrega à nossa comunidade de diversos serviços, o Executivo Municipal, as entidades governamentais e a todas as entidades da nossa sociedade que fizeram esse excelente trabalho à nossa comunidade. Também eu quero registrar a importância da participação e o apoio unanimemente à indicação do vereador Celso Duarte, e aqui quero registrar a presença, já falado pelo vereador, nosso pessoal do SESC, nosso pessoal do SENAC, o Sindilojas, e dizer da importância que essas entidades têm feito pelo desenvolvimento da nossa Uruguaiana. nossa. Então é um agradecimento dessa casa, e vocês têm arremangado as mangas e têm dado exemplo que a união de vocês faz o desenvolvimento da nossa Uruguaiana. E eu tenho certeza que esse projeto, vereador Celso, já está aprovado. É questão de dias para que a nossa Uruguaiana possa ser contemplada. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar nessa casa comemorando uma entrega que essas entidades vão fazer ao município de Uruguaiana. Então, parabéns a vocês, e eu quero agradecer em nome do Parlamento de Uruguaiana a todo o trabalho desenvolvido por vocês. Quero saudar também a participação do nosso repórter, nosso jornalista, o Elivelto, que sempre está contribuindo com as suas ações em nome do Poder Legislativo do Uruguaiana, o Chico Alves, que acaba de entrar nessa casa. Então, esse é um trabalho democrático, estar junto a todas as nossas entidades. Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli.
Devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, João C. Gonçalves.
Assuma a condução dos trabalhos. A vereadora Manuela faz o uso da palavra no período das comunicações.
Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, colegas e público presente. Como vereadora, né, do Partido Democrático Trabalhista, não posso deixar passar o dia em branco, porque quinta a gente não tem sessão por causa do feriado. Então, eu quero dar uma palavra em homenagem aos trabalhadores. Dia do Trabalhador, um dia que não é apenas de comemoração, mas também de luta, reflexão e conhecimento, e reconhecimento. Quero começar homenageando cada pessoa que acorda cedo, enfrenta dificuldades, trabalha com dignidade e luta todos os dias para garantir o pão de cada dia. O trabalhador e a trabalhadora são a força que movem o nosso país. São os verdadeiros construtores do nosso país. Também precisamos ser honestos, ainda há muito o que conquistar. Ainda vemos salários baixos, condições precárias, falta de direitos básicos e desrespeito. O trabalhador precisa ser valorizado, não só com palavras bonitas em feriado, mas com políticas públicas, salários justos e com respeito à dignidade humana. Eu, como mãe, educadora, como mulher e como cidadã, sei o quanto é difícil para muitas famílias equilibrar a rotina, cuidar dos filhos, trabalhar fora e lidar com toda a precariedade, muitas vezes, nos ambientes de trabalho. O Dia do Trabalhador é, acima de tudo, um lembrete de que a justiça social começa por quem trabalha, que a cidade que queremos passa pela valorização de quem constrói, educa, cuida, serve e transforma. Seguiremos firme sempre do lado do trabalhador, com coragem, com empatia e com compromisso. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras, vereadores ao plenário. Eu queria falar, senhor presidente, como o senhor sabe, né, eu sempre em busca da saúde. Eu queria falar sobre o requerimento do vereador Bright, do dia 12, sobre o pedido dos 250 mil para os materiais da Santa Casa, para os materiais de traumatologia. Porque as pessoas estão lá, ainda estão precisando bastante, e queria que a mesa diretora olhasse com carinho, porque nenhum de nós está livre de um dia também precisar. Então, fica aqui meu apelo novamente, para que a vereadora também, Estela, reiterou, né? E peço meu apelo novamente para a mesa diretora olhar com carinho esse aporte mais para a Santa Casa, para ver se a gente consegue ajudar novamente esses 250 mil para o material de traumatologia. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Chico Alves, meu amigo Fitcho, Chiquinho do Wi-Fi, faz tempo isso, né? Aos 12 anos começou a tocar guitarra no conjunto Hi-Fi. Era um guri. Mas acompanhei atentamente o discurso da vereadora Manuela, dizendo da importância de valorizarmos o trabalhador brasileiro. O discurso é bonito, né? Prestigiar, incentivar, valorizar o trabalhador. Eu tenho um trajeto diário de 8 quilômetros e tenho uma constatação. E esses 8 quilômetros eu faço há preciso 52 anos, que é o tempo que eu tenho de rádio. da Chácara do Sol, inicialmente até a Rádio São Miguel, e nos últimos 24 anos, esse trajeto vem da Chácara do Sol até a Rádio Líder FM. E a minha constatação é de que hoje nós temos o empobrecimento gritante da população das nossas periferias, porque desde que saio da minha casa e chego até a Rádio Líder, eu me deparo às 6 horas e 30 minutos, neste horário aproximadamente, no inverno e no verão, de pessoas catando as lixeiras para sobreviver. Esse é o registro do empobrecimento desse país e que se propala só que o trabalhador é valorizado, que o valor, que o trabalhador tem prestígio diante dos governos que ora nos comandam. Recentemente tivemos o fato mais lamentável da história. Eu sou aposentado, o Chico é aposentado, o Erivelto é aposentado, aqui há poucos são aposentados, mas os pais, os jovens que aqui estão, com certeza são aposentados. Eu não vou nem falar da história do passado recente e do que lamentavelmente virou o Brasil. Eu contribuí para a Previdência Social durante 37 anos, porque a empresa que eu trabalhei esqueceu de depositar alguns anos e, ao invés de me aposentar com o tempo previsto em lei, eu tive que trabalhar mais 4 anos para conquistar a minha aposentadoria. E o que, que eu posso dizer neste momento, quando temos na quinta-feira o Dia do Trabalhador, comemorar? O que comemorar, senhoras e senhores? Só quem pode comemorar são os bandidos, os ladrões, que nunca tiveram escrúpulo e respeito pelo trabalhador deste país. Mais um escândalo de roubalheira faraônica. 6,3 bilhões foram tirados dos velhinhos desse país, e eu me incluo entre eles. Os pais e avós dos jovens que aqui estão também foram lesados. Então, como diz aquela música, que país é esse? A que ponto chegamos? Qual é o futuro desse Brasil? Os senhores acreditam que esses criminosos, seu Carlos Lupe, que não foi demitido até agora, ele vai ser preso, vai ser demitido? É óbvio que nenhum desses criminosos vai para a cadeia. Porque fala em se mandar para a cadeia quem não cometeu o crime. Quem cometeu o crime teve seus processos todos anulados. Então, eu nunca me manifestei da política global, da política brasileira. Sempre me dediquei a falar sobre a política local. Mas isso está calcando na alma dos brasileiros. E eu não sei o que pode acontecer com tantas restrições da liberdade de expressão, por exemplo, que está a caminho de nós não podermos manifestarmos mais a respeito do que estamos presenciando, o vereador Mano Gás. Vamos chegar a esse ponto de termos que mandar um texto antes de divulgar para que seja aprovado ou não? Então, dia 1º, vamos comemorar, sim, com muito orgulho, daqueles que sobrevivem da luta diária, que levantam às 4 ou 5 da manhã para catar alimentos em lixeiras, em algumas circunstâncias, e produtos recicláveis para poder sobreviver. Este é o real trabalhador desse país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Para se manifestar no período de liderança de bancada, o vereador Luiz Fernando.
Quero falar com a população uruguaianense. Eu, como líder de bancada do PDT Uruguaiana, quero deixar bem claro que, embora as nossas lideranças lá em cima estejam deixando a desejar, o PDT Uruguaiana não compactua com esse escárnio aos cofres públicos e ao bolso dos aposentados. Muito obrigado.
Muito bem, senhor. Muito bem, vereador Brett.
Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 24ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e os trabalhadores, que, como disse os vereadores, poucos têm a comemorar.